Doutor Ronaldo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia a todos os que nos ouvem. É uma satisfação para nós estarmos divulgando os atos e os fatos da Unimed Nordeste.
Doutor, eu mencionava na programação um pouco mais cedo do quanto eu fiquei impressionada ontem ao acompanhar, né, como repórter, a visitação ao espaço, né, de ampliação das UTIs do complexo hospitalar da Unimed e o quanto a gente que acompanhou o senhor do lado profissional como médico e nós aqui do lado profissional como pessoas da comunicação, noticiando as informações da pandemia, né? Então, só fazendo um briefing muito rápido, a Unimed hoje conta com 40 leitos de UTI, com essa novidade que foi inaugurada ontem. 20, né? Agora são mais 20, novidade com uma infraestrutura diferenciada. Isso é um pouco também do legado, aprendizado da pandemia, no qual foi necessário ampliar, fechar, abrir, fechar a UTI muitas vezes, né? E ontem, escutando o Dr. Roger Weintagner, que é o médico que coordena aí o trabalho dentro da UTI com os profissionais intensivistas, lembrei, né, de numa ocasião lá durante a pandemia, escutar o Dr. Roger de que ele estava 6 meses sem nenhuma única folga no tempo de pandemia, ou seja, foi um tempo que esgotou, foi um tempo que trouxe aprendizado, mas também mostrou que era preciso investimento. Doutor Ronaldo, como isso se traduz na novidade que foi inaugurada ontem?
Beverly, tu fizesse um resumo do que realmente aconteceu. Nós passamos, então, por um período que nós fazemos força para esquecer, mas ele ainda está presente em nós, nos nossos sentimentos. Nós transformamos o Hospital Unimed naquela época, né? Nós suspendemos cirurgias, nós transformamos os blocos cirúrgicos em UTIs, as salas de recuperação em UTIs, enfim. Os novos 20 leitos ontem entregues são resultado daquela preocupação que naquele momento, nos trouxeram à tona essa fragilidade. Nós trabalhávamos, o Hospital da Unimed trabalhava até então com 20 leitos e em nenhum momento nos faltaram leitos. Mas com a pandemia, nós vimos a necessidade e surgiram os primeiros estudos e nós programamos, desenvolvemos essa UTI não como uma simples reforma de algo antigo ou de uma área antiga. Nós preferimos, então, construir uma nova área dentro de todas as novas tecnologias que nós temos, que nós podemos, e que nossa Unimed Nordeste quer entregar ao seu usuário. Então, ficou uma área muito ampla, onde a condição do beneficiário, do paciente ao ser atendido, ele vai receber todo esse atendimento. Indispensável a presença do médico, e tu falaste bem do colega, doutor Roger, que juntamente com toda a equipe de intensivista da Unimed Nordeste, seguraram naquele período muito longo, muitos dias, semanas inclusive, sem sequer irem para casa. Eles literalmente se mudaram para o Hospital Unimed e ficavam se revezando. Nós temos que dizer que nós tínhamos 7 UTIs montadas, e cada uma delas em cada canto do hospital, mas que nós, depois de tudo isso, juntamente com a nossa administração, com o nosso conselho, resolvemos então trazer esse novo equipamento, essa nova estrutura de atendimento para os nossos usuários.
Doutor, obviamente, né, essas informações mais específicas do tamanho da área da nova ala de UTI, a quantidade de equipamentos, a infraestrutura, isso tudo é papel da imprensa. A imprensa acho que cumpre bem, já noticiou, está no nosso site, inclusive desde ontem à noite essas informações todas. E eu quero aproveitar, se o senhor me permitir, a sua presença aqui, para a gente entender, fazer as leituras do que isso quer dizer na prática, né? Dizer que tem uma quantidade de equipamentos, de alta tecnologia, que o investimento foi de X milhões, que a área é de mais mais de 850 metros quadrados, isso está aí. Agora, que leituras a gente pode fazer disso? Então, eu lembro, doutor, que durante a pandemia, em específico, Caxias do Sul só conseguiu passar, digamos assim, entre aspas, razoavelmente bem em relação a outros lugares do país e do mundo, porque houve um serviço de cooperação, né? O serviço suplementar, o Hospital da Unimed, com seus gestores e outros hospitais também da suplementação, vieram junto com o poder público, com o setor privado, com a comunidade, e criaram um comitê, né, de crise, e aí surgiram uma série de possibilidades. Óbvio que quando a gente volta para casa, volta lá para o próprio hospital, se repensa, poxa, mas as pessoas depois que passam por um período de internação, elas podem ter sequelas, elas podem ter situações muito mais graves, temos que agir direto dentro da UTI, não dá para esperar. Isso tudo se traduz nos equipamentos que foram comprados, que estão à disposição. O senhor poderia explicar um pouquinho dessa humanização com a leitura do que vocês fizeram, mas também com esse aprendizado que muda tudo, muda tudo.
Sim. Aos ouvintes, então, e para ti, Beverly, nós nos preocupamos porque a área física em si, o construir, é fácil. Né? Não assusta a área física. Ela deve ser planejada, mas a cada metro, a cada item, a cada canto, nós temos que pensar em quem vai utilizar e também em quem vai trabalhar nela. Então, nós nos preocupamos nesse lado de humanização no atendimento. Porque nós vimos também durante a pandemia que, apesar de todo o nosso cuidado, poderíamos e queríamos atender de uma forma um pouco mais diferenciada. Mas naquele momento era impossível. Naquele momento nós tínhamos que, a cada dia, a cada instante, com uma nova demanda surgindo, nós tínhamos que criar leitos, nós tínhamos que ir atrás de respiradores, de equipamento, de bombas. Nos faltava, e o mercado se mostrou isso, faltavam EPIs, faltavam luvas, faltavam máscaras, faltava equipamento de proteção ao médico, à equipe. Nessa nova estrutura, a gente buscou, não que isso não vá ser necessário, mas nessa nova estrutura, por ser uma estrutura totalmente individualizada, cada usuário, cada paciente que for utilizar essa nova UTI, ele vai permanecer numa área isolada, num bloco, num setor, né? O quarto, o leito dele, ele é individualizado. Isso traz uma segurança para o paciente, isso traz uma segurança no atendimento. Por outro lado, por serem lugares mais amplos, nós temos condições de já lá dentro iniciar com a recuperação. Então, lá nós poderemos fazer o tratamento com fonoaudiologia, fazer tratamento já diretamente com os nossos fisioterapeutas, com as nossas nutricionistas, ou seja, o estímulo ao paciente, não unicamente o tratamento medicamentoso, né? Não só o tratamento médico, mas aquela equipe multidisciplinar. De outra maneira, nós, pela área ampliada, nós temos condições também de que aquele paciente já em condições de ser deslocado do seu leito, transportar ele ou junto à própria cama hospitalar, que pode ser levada, para que ele possa receber visitas dos seus familiares, né, num ambiente que nós denominamos de solarium, que é uma sala, toda ela de vidro, né, serão condições que as pessoas que estão fora não vão poder observar, mas que aquele usuário, aquele paciente, naquele momento de dificuldade, ele consiga receber os seus familiares. Inclusive, nós temos uma nova ação, né, de que aquele usuário, aquele paciente internado, ele poderá receber, inclusive, visita do seu pet, que hoje em dia a gente sabe da influência e do carinho que muitas pessoas têm para com ele. Então, o lado humano foi pensado em todos os detalhes nessa nova UTI, além de todo o lado tecnológico, né, que esse novo equipamento traz para os nossos usuários. E não poderia, Garoli, não poderia ser diferente dentro da região onde nós trabalhamos, dentro da região Nordeste, que é uma região industrializada, que é uma região onde as pessoas buscam ter esse tratamento, buscam ter não só na hora da consulta médica, mas buscam uma segurança de uma necessidade futura. Ninguém quer imaginar um dia estar nas dependências da UTI, mas nós todos, assim como quando se faz um seguro, a gente fica mais tranquilo em saber que se precisar, se necessitar, para nós ou para um dos nossos familiares, a gente possa ser atendido nessas condições.
Perfeito. Doutor, uma coisa que me impressionou bastante também, o senhor falou dessa questão mais humana, do solário, que é uma coisa sensacional, de coisa de primeiro mundo, literalmente, essa organização, essa possibilidade, né, de acesso, de visitação, de ter contato com a família, não de ficar afastado, isolado. Mas também tem ali, me chamou a atenção, uma porta extremamente ampla e inclusiva, o acesso, né, do estacionamento direto para o solário, com acesso rápido, né, para pessoas que talvez estejam com alguma limitação física. Então, é um acesso inclusivo também, porque muitas vezes quem tem um familiar cadeirante, um familiar numa situação de dificuldade de mobilidade, não podia ir visitar também, né, doutor?
Sim, Débora, esse é o ponto. Eu acho que a tua colocação foi muito, muito boa. Porque normalmente as UTIs, elas são lugares reservados, fechados, né, onde não se tem contato. Então, a maioria dos novos 20 leitos liberados, eles têm janela externa. Além do mais, porque a visualização do externo traz para o paciente uma segurança e traz para o paciente um bem-estar de que ele está aqui, ele está vendo a movimentação. É lógico, essas janelas não permanecerão abertas para que as pessoas de fora percebam, mas o paciente de dentro, ele vai ter essa sensação. Essa área do solarium, que parece algo assim, poxa, mas é uma sala envidraçada. Sim, no contexto físico, é uma sala envidraçada. Mas no contexto da humanização, e falasse bem, ele não precisa passar por todas as dependências do hospital. Ele terá, através daquela porta, com a autorização, com o devido acompanhamento, a possibilidade de ingressar e fazer a visita ao seu usuário, isso, ao seu familiar. Isso é muito importante. É uma coisa simples? Parece, como eu disse, fisicamente uma coisa simples. Mas foi pensando nisso, foi pensando num idoso, foi pensando num cadeirante, pensando em alguém que tem uma dificuldade, o carro vai deixar a pessoa a poucos metros e essa pessoa vai ser ajudada até pelos próprios familiares ou por alguém do próprio hospital a ter o acesso a essa área.
Perfeito. Doutor Ronaldo, realmente é um assunto importante, deu muito destaque, porque isso muda, né, o jeito de a gente pensar também o conceito de saúde, a ideia de ter esse suporte, né, na própria cidade. Isso realmente muda a segurança de todas as pessoas. Agradeço a sua presença. O senhor gostaria de deixar mais algum recado sobre esse assunto que nós falamos aqui no programa de hoje?
Beverly e demais ouvintes, nós agradecemos, né, e como a gente fala, nós estamos num contexto, a Unimed Nordeste é uma empresa de Caxias do Sul, da região nordeste do estado, e que mais uma vez traz um investimento aqui na nossa região. Por sermos da região nordeste, nós investimos todo o nosso resultado na região nordeste, em benefício dos usuários, dos beneficiários, e indiretamente a cada usuário, a cada internação que é realizada no hospital da Unimed, do hospital conveniado, é um leito a menos que é disputado na rede pública. Então, esse também é um papel fundamental. Agradecemos muito e estamos à disposição sempre, Beto.
Muito obrigada, doutor Ronaldo. Um ótimo final de semana. Até a próxima.